Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Senhor, te damos graças. Porque o Senhor nos conduz de glória em glória. E hoje pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do estudo da Tua palavra. Toma cada irmão que está ao alcance dessa aula. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Em nosso planeta não existe luz, a não ser aquela que vem do sol. Em nosso coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem do próprio Senhor. Todo nosso amor por Deus precisa brotar da fonte transbordante do seu infinito amor. O único motivo de o amarmos é porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor por Deus é apenas consequência justa do seu amor por nós. Que coisa maravilhosa! Dessa forma somos absolutamente constrangidos a amar Jesus. Que maravilha! Porque mesmo depois de termos nos rebelado contra Deus, Ele procurou nos receber de volta de um jeito surpreendente. A verdade é que jamais teremos um grão de amor por Deus sem que isso tivesse sido implantado em nós pela delicada semente do seu amor. Da mesma forma que o amor vem do céu, ele também precisa ser alimentado com pão celestial. Ele não pode subsistir no deserto, a menos que seja alimentado pelo maná que vem do alto. Amor precisa ser alimentado com amor. O genuíno espírito e a genuína vida do nosso amor por Deus é o seu amor por nós. Te amo, Senhor, não com meu amor, pois nada tenho para dar. Te amo, Senhor, mas todo o amor vem de Ti, pois eu vivo pelo Teu amor. Nada sou e me alegro em ser esvaziado, perdido e consumido em Ti. Tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo a Cristo a Ti entrego, quero ser somente Teu. Tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo a Cristo a Ti entrego, ó, eu sinto Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo a Cristo a Ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
E nós seguimos estudando a revista Compromisso da editora Convicção. Nosso tema do trimestre é Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. O título da lição de hoje é A Visão da Luta entre o Bem e o Mal. Apocalipse capítulo 12, verso de número 10 diz: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Lembramos aqui que a revelação do Apocalipse ela foi dada em meio a uma grande perseguição àqueles primeiros cristãos, àqueles primeiros leitores. Então, nos capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse, o Senhor ele está aqui animando aqueles cristãos, que eram os crentes da Ásia. E há, então, um direcionamento ao encorajamento e também de forma que eles possam prosseguir testemunhando da sua fé. Isso porque eles e nós devemos seguir como testemunhas fiéis até a consumação triunfal e vitoriosa do reino de Deus. O significado da mulher. Apocalipse capítulo 12, versos de 1 a 4. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então, apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Tendo em mente que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos, aqui nós estamos diante de uma espécie de cena celestial retratada por João, onde o seu foco principal seria o nascimento do Messias. E não apenas isso, mas também sobre como o inimigo age a fim de perseguir e atacar Jesus quando ainda do seu nascimento. Nós, então, diante desse texto, temos algumas possibilidades, mas nos parece mais acertado que a mulher pode ser vista como a nação de Israel que deu nascimento ao Messias. Isso porque os símbolos usados no texto fazem lembrar a nação de Israel com base, por exemplo, no sonho de José. Gênesis capítulo 37, verso 9, diz: depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive um sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E ainda, como eu disse, entendemos que é a nação de Israel quem dá nascimento ao Messias. Hebreus capítulo 7, versos 13 e 14. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. A principal missão de Satanás é tentar destruir o poder de Jesus e investir contra a sua igreja. Lembramos aqui que ele é um anjo caído, um ser mau que tem inteligência e é capaz de destruir. Tem como objetivos claros perseguir o Messias e, como o texto disse, devorar Jesus. Capítulo 12, verso 12 diz: portanto, celebrem, ó céus, os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Satanás é furioso e lhe resta pouco tempo, como o texto diz. Ainda no verso 17 do capítulo 12 diz: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, o inimigo ele é permanentemente irado contra a igreja de Cristo, mas ele não tem todo o poder que parece. E isso é muito importante, porque Deus deu poder ao seu Filho, Jesus, para reger todas as coisas com vara de ferro. Capítulo 12, verso 5 diz: ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Jesus é quem governa com cetro de ferro. Ele age através da sua palavra que é dada à igreja. E a igreja vence o dragão por causa da palavra. Apocalipse 12, verso 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. O significado do filho da mulher. Apocalipse capítulo 12, verso 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Como já dissemos, estamos diante de uma cena que retrata o nascimento do Messias. Então, ainda que haja outras possibilidades, a que nos parece mais adequada é que o filho da mulher é o próprio Messias. Isso porque Cristo é quem está destinado a reinar. Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz: "Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono." Também porque Cristo é quem seria conduzido ao trono e agora está assentado à direita de Deus. Romanos capítulo 8, verso 34 diz: "Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós." Efésios capítulo 1, verso 20: "Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais." Além do mais, o sentido geral desse versículo é que Cristo, mediante sua ressurreição e ascensão, frustrou os desígnios malignos e destruidores de Satanás. O significado do dragão. Apocalipse capítulo 12, versos de 3 ao 9. Diz assim o verso 3: "Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas." Verso 9: "O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra." O dragão, citado no verso 3, é explicado no próprio texto, no verso 9, por João, quando ele diz que é o símbolo da antiga serpente, do diabo, Satanás. Então, essas 7 cabeças do dragão falam da sua astúcia, as coroas da autoridade para o mal, e os 10 chifres referem-se ao poder para praticar a maldade. Mas preste atenção numa coisa: aqui não se trata de um animal real, mas sim um quadro simbólico enfatizando o poder destruidor de Satanás. No verso 4, nós já vimos: "Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse." O significado das bestas. Apocalipse capítulo 13, verso 1: "Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia." A besta que surgiu do mar tinha uma aparência monstruosa. O texto diz que eram 7 cabeças, 10 chifres e em cada chifre havia uma coroa. Nós vemos no capítulo 17 de Apocalipse, verso 9: "Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher." Lembramos que Roma estava edificada sobre 7 colinas. Ainda, Apocalipse capítulo 17, verso 12, diz: "Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta." Os 10 reis representam a totalidade e o poder dos imperadores que reinaram em Roma. Mas o texto também nos fala que na cabeça do monstro havia nomes blasfemos. Isso nos faz referência ao fato dos imperadores usarem título divino e exigirem ser adorados. Então, entende-se que a besta do mar não é uma pessoa, mas o Império Romano. E ainda, o poder do Império não é absoluto, uma vez que Satanás foi derrotado pela vitória de Jesus na cruz. Apocalipse capítulo 12, versos 11 e 12: "Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse, capítulo 13, versos de 11 a 14. Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. A besta da terra, ela tem a semelhança de um cordeiro, que é o símbolo da mansidão. Ela traz consigo elementos religiosos, mas a sua fala, ela vem do dragão, que é Satanás. Sua missão é organizar e impor adoração à besta do mar. Então, voltando aqui àqueles primeiros cristãos, nós vemos que eles vão interpretar esse ponto textual aqui como uma referência ao culto ao imperador, algo que lhes era imposto pelo imperador romano. Vemos aqui que há o símbolo da falsa religião. Religião essa que vai se apoiar no poder político para ampliar e consolidar sua dominação. Então, a besta da terra, ela simboliza a religião corrompida, que coloca o homem no lugar de Deus e a lealdade política acima da lealdade a Deus. O significado do número 666. Apocalipse capítulo 13, versos de 16 a 18. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O primeiro ponto que devemos lembrar é que os números em Apocalipse são simbólicos. Assim como o 7 fala da perfeição, o 6 fala da imperfeição, daquilo que não está completo. Então, essa sequência de 3 vezes o número 6 estaria se referindo ao caráter extremamente imperfeito dos opositores de Deus. Mas o texto fala também que se trata de um número de homem. Então, muitos estudiosos têm se debruçado a calcular o significado desse número. É mais provável que aqui seja uma referência, especificamente àquele tempo, a Nero César, o imperador romano. Isso porque, se calculando o valor atribuído àquelas letras antigas, quando transliteradas, daria o número 666. E o texto que lemos fala, no verso 13, que os adoradores da besta recebem uma marca. E aqui essa marca não é algo meramente físico, mas trata-se de uma referência ao culto que prestavam ao imperador. Assim como os cristãos têm o selo ou o sinal, a marca de Deus em suas vidas, como está lá em Efésios capítulo 1, verso 13, os adoradores da besta também têm uma marca que indica o pertencimento à besta e a aceitação da sua autoridade. Ao longo da história, muitas interpretações surgem ao redor desse texto. Já foi dito que a marca é algum tipo de chip, rede de computadores, código de barras, cartão magnético, mais recentemente, uma possível vacina, toda essa situação que nós estamos enfrentando, isso seria uma marca da besta, segundo alguns, e até mesmo há pessoas que não se permitem aferir a sua temperatura na testa, porque isso seria alguma referência à besta. Não, nada disso tem fundamento. Não é possível nós argumentarmos isso. Nós entendemos, como já foi dito, que aqui essa marca é uma referência ou um símbolo ao pertencimento à besta, um símbolo de aceitação da sua autoridade. E concluindo a lição de hoje, nós vemos que a mensagem para os cristãos do século XXI, para nós, é a que Deus nos protege de modo suficiente. Deus cuida de nós cristãos, Deus cuida da sua igreja, para que ela, a igreja de Cristo, continue desenvolvendo a sua missão profética de testemunhar Jesus ao mundo. Os inimigos, sim, investirão contra a igreja, mas não vencerão, porque o dragão não pode destruir o povo de Deus, assim como também não pode destruir o Messias. Nós temos uma proteção permanente e, mais do que isso, a vitória do povo de Deus é certa. Nós, enquanto cristãos, devemos permanecer firmes, vigilantes, para não sermos enganados e continuar testemunhando nossa fé aos homens. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, diante da Tua palavra, nós podemos Te dar graças. Ajuda-nos a permanecer firmes, vigilantes, constantes, a não sermos enganados pelo inimigo e que nós possamos a cada dia continuar levando a mostra, a prova da nossa fé aos homens. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus ter morrido por nós, nos dando uma vida e uma vida de esperança. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a edição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.
Ainda não cheguei em casa. Ainda não cheguei em casa. Não vou turbar meu coração. O céu vai ser minha morada. Ainda não cheguei em casa. Ainda não cheguei em casa. O céu vai ser minha morada. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
Canta de novo isso, vai.